Olá, ouvintes, no ar mais um programa Noites de Domingo, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa que está no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios web Cultura Online Brasil, Internacional Lusófona e hoje não pela DAO Brasil e você por problemas de emissão e pelo site do jornal Gazeta Valparaibana. Sejam todos bem-vindos, então, e mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E, como sempre, eu inicio o programa, parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas, ela seja recheada de muita saúde e, sobretudo, de novas oportunidades, né, para que possam concretizar todos os seus sonhos, nessa busca da felicidade de todos nós buscamos. Parabéns a vocês então, muita sorte, muita saúde e sobretudo muita paz. Pois é, ouvintes, como eu coloquei e postei, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Pois é, amigos, nós não somos obrigados a sermos descolados somente porque se convencionou que o amor é careta e que sentir ciúmes é coisa de gente não evoluída. Enfim, nós estamos na era do eu sou mais eu, não é verdade? Mas se tal pensamento fosse realmente verdadeiro, de certo não encontraríamos tantas pessoas deprimidas e solitárias no mundo. Porque se a vida realmente fosse uma micareta, com pessoas tão descoladas e acima dos sentimentos, né, nós não estaríamos todos, né, tão perdidos, sem saber para onde ir, ou às vezes até onde nos encontrar. Mas a verdade é que devagar o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo, o amor transforma-se em tempo, a dor se transforma em tempo. E os assuntos que julgamos mais profundos, né, mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis, acabam se transformando também devagar em tempo. Mas por isso só o tempo não é nada. A idade não é nada. A eternidade também, para mim, não existe. O que existe é o dia-a-dia. É o dia, é o hoje. Para a introdução do programa de hoje, eu vos trago o poema O Tempo Foge. Vamos ouvir.
E descobri que tenho menos tempo para viver daqui para a frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Apenas o essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial.
Pois é, gente, basta o essencial, realmente. Bem, uma amiga, ela me deu uma sugestão ao ser solicitada, e de onde veio eu quase tomei como uma intimação, né, de tema para o programa de hoje. Ela falou como se forma uma personalidade. Bem, nós sabemos que personalidade é a forma como a pessoa se comporta e se sente em público e também quando está só. Não existem duas personalidades, salvo, lógico, quando se apresenta como patologia clínica, claro. Mas então eu tentarei responder o que é isso. Bem, é difícil, não é? É difícil porque também não sou psicólogo, não é? Mas eu entendo que muitas vezes nós questionamos os motivos que levam uma pessoa a ter determinadas escolhas ou atitudes diante de uma situação. Por que é que ela escolheu tal profissão? Por que ele prefere rock e não gosta de música clássica? Por que é que tal pessoa fica agressiva diante de uma situação sem tanta gravidade? E também, porque alguém é tão perfeccionista enquanto o outro é relapso em seus afazeres? Bem, gente, estes questionamentos, eles partem do princípio de que diferentes pessoas, elas têm diferentes comportamentos e sob as mesmas circunstâncias. Então, o comportamento, ele nos leva a agir e escolher de determinada maneira e não de outra. E isso se deve a quê? Se deve à personalidade de cada um. Mas voltando novamente à pergunta, o que é personalidade? Bem, para mim, eu acho que personalidade é um conjunto de características ou traços que diferencia os indivíduos. É como, por exemplo, uma organização dinâmica dos aspectos cognitivos, dos aspectos afetivos, dos aspectos fisiológicos e morfológicos de uma determinada pessoa, de qualquer pessoa, né? Que resulta, acabará por resultar num padrão de comportamento persistente, né? Que acaba também determinando o seu funcionamento em todos os contextos de sua vida. O modo como percebe as situações, o modo como pensa a respeito de si mesmo e também do mundo, né? E o modo como se relaciona com os outros. Então, uma vez que a personalidade, ela determina a ação do indivíduo, ao conhecê-la, então nós podemos prever o que ele fará diante de uma situação. Então eu devo responder também, como é que se desenvolve a personalidade? Bem, em primeiro lugar, há a concepção de que o ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, toda a sua dinâmica ela é composta pela influência dessas três esferas, a bio, a psico e a social. Então, a origem do comportamento humano, né, e, consequentemente, da personalidade, ela segue algumas vertentes, como, por exemplo, de um lado estão as características genéticas e fisiológicas, e de outro, as suas experiências e a sua relação com o mundo. Então, dessa forma, amigo ouvinte, o ser humano ele não pode ser considerado como um produto exclusivo do seu meio, tal como um aglomerado de reflexos condicionados pela cultura que o rodeia e despido de qualquer elo mais nobre de sentimentos e também de vontade própria. Também não pode, tampouco, ser considerado um punhado de genes, né, resultando numa máquina programada, né, a agir dessa ou daquela maneira, conforme teria agido exatamente os seus ascendentes biológicos. Então, outra pergunta que se coloca é qual o papel da família, por exemplo, no desenvolvimento da personalidade de uma criança? Porque é aí que ela começa. Porque é a partir da relação com seus pais que a criança ela aprende, o futuro adulto, né? Ela aprende conceitos a respeito de si mesmo e também do mundo à sua volta. Por exemplo, amigos, uma criança cuja família a estimula a encorajar e a encoraja a encarar os desafios do seu desenvolvimento, como por exemplo, como andar, falar, ir à escola, andar de bicicleta, terá maiores subsídios para construir uma personalidade com uma maior autoestima e também a de lidar de forma mais madura e também, eu diria, adequada, né, com os desafios e frustrações que lhe irão seguir, né, ao longo de toda a sua vida. Outro exemplo é o de crianças, né, cujos pais são superprotetores e hoje nós temos muito disso. Talvez por causa disso nós tenhamos a sociedade que temos. Porque esses pais, eles ao não permitirem que os filhos brinquem num parque por temerem que se machuque, ou também não deixarem eles irem à escola, à casa de um amiguinho, por acharem que não será cuidado adequadamente, ou que pode sofrer alguma influência negativa, né? E também ao evitarem expor as situações normais de desenvolvimento infantil, como por exemplo, rolar na terra, brincar no parque, andar de bicicleta, né? Faz com que a criança ela aprenda conceitos de que viver é um risco, e que pode sofrer danos com muitas situações. Pelo visto, a minha cadelinha Amé está concordando comigo. Mas tudo bem. Então, dessa forma, amigos, é provável que uma personalidade com traços ansiosos e de medo, ela acabe sendo desenvolvida. Lógico que se houver predisposição biológica para isso. Mas outra pergunta que eu coloco é, quando é que um traço de personalidade se transforma em um problema? Aqui, eu acho que essas perguntas, elas se encaixam perfeitamente naquilo que foi solicitado. Realmente não existe uma personalidade certa ou errada. Não existe uma personalidade boa ou ruim. Os traços ou características de personalidade advindos das crenças que construímos ao longo da vida, nada mais são que só aqui aprendizados que obtemos a partir das relações e experiências que temos. E como lhe falei, principalmente em nossa infância. Então, apenas quando são inflexíveis, eu poderia dizer até mal adaptativos, né, e que causam prejuízos significativos ao sofrimento para a pessoa, é que aí esses traços eles constituem um quadro patológico, e um quadro muito, patológico muito importante e grave, né, que se denomina de transtorno de personalidade. Então, diferente do traço de personalidade, o transtorno de personalidade, ele exerce uma enorme pressão sobre a vida da pessoa, impedindo-a, inclusive, de viver plenamente, pois acaba deixando presa, né, em sensações e sentimentos e situações, né, que a fazem enxergar as situações sempre da mesma maneira, ao lugar, né, no lugar da realidade. Então, também outro questionamento que cabe dentro da pergunta é qual é a diferença entre o traço de personalidade e o transtorno de personalidade. Bem, aqui eu posso dizer que os traços de personalidade são a maneira de ser da pessoa, o modo de sentir as emoções e até o modo de agir. Então, um transtorno de personalidade, ele aparece quando esses traços eles são, como é que eu diria, muito inflexíveis e mal ajustados. Ou seja, quando acabam prejudicando a adaptação do indivíduo, né, nas diversas situações que enfrenta no decorrer de sua vida. Então, os transtornos de personalidade, eles formam uma classe de doença mental, né, onde os traços de personalidade de uma pessoa, eles são inflexíveis, né. E existe também a falta de aptidão, né, dentro desse transtorno, para lidar normalmente com determinadas situações. Então, para terminarmos sobre esse assunto de transtorno, os transtornos de personalidade, eles acabam por prejudicar e incomodar essa pessoa. E o mais comumente, os que estão próximos àquelas pessoas com que eles convivem, né? Trazendo à vida deles, né, e daqueles que convivem, com quem convive, sofrimento. Então agora vocês podem... Eu não vou dar o nome da pessoa, mas então acho que ela deve estar se perguntando também para mim, o que é que podemos concluir sobre personalidade? Então, a personalidade é um modo de ser do indivíduo, é a tendência de ser de uma determinada forma de acordo com a sua herança genética, com a sua história pessoal e também, sobretudo, pelas suas crenças, né? Por aquilo que ele vivenciou, né? Especialmente na sua infância. E este modo de ser do indivíduo, a sua forma, ele é preenchido com o seu conteúdo, conteúdo que lhe dá a unidade de personalidade e a característica de ser exclusivo e ímpar, né, em relação a todos os demais seres humanos. É isso, então eu espero ter respondido, viu, Alice? Então, depois de tudo isto, nós vamos então colocar os pés na vida, no dia-a-dia, né, e abordar assuntos muito pontuais e que fazem parte das dúvidas e também das situações do nosso dia-a-dia neste século XXI, um século cheio de situações cada vez mais líquidas e inconstantes. né, buscando essas soluções através do autoconhecimento, ou possíveis soluções, né? E uma das soluções que mais se buscam neste mundo de tantas crenças e opiniões é como viver em harmonia conosco e com os outros. Eu sei que muitos de vocês têm opiniões diversas sobre o assunto, mas a coisa não é tão fácil assim. Fiquem por aí, a gente volta já já. Gente, então, eu geralmente não evito entrar nessa de eu pago para ver e de eu sou mais eu, né? Por quê? Porque realmente ao eu me colocar nessa que eu sou mais eu estou me colocando acima de todas as opiniões, né? E eu sou muito pouco apologista disso, né? Eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de refletir sobre aquilo que eu escuto, né? E eu, a partir da hora, né, que eu comecei a pensar assim, eu passei realmente a me sentir melhor comigo e a conviver melhor com os outros. Eu acho que para mim existem algumas regras básicas, né, de nós podermos conviver em harmonia sem realmente deixarmos de acreditar ou de valorizar aquilo que pensamos, né? Mas a gente tem uma forte tendência de fazer uma tempestade num copo d'água. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que a vida ela é composta de muitos copos d'água, né? E uma coisa também que eu aprendi como comunicador foi sobretudo valorizando-me a mim mesmo, né? Porque nessa arte de comunicação sempre tem aqueles que existem contradições, né? Mas eu sempre valorizo realmente aquilo que eu aprendi nos 65 anos de vida. E eles foram muito úteis quando eu me coloco hoje sobre determinados assuntos, porque eu não sou um super didático, né, em todos os assuntos. Conheço alguns, né, porque li bastante, uma coleção de 10 mil livros, acho que dá para a gente, que eu fui acumulando, né, eu acho que dá para a gente ir lendo, né, não fui encostando na prateleira. Acho que dá para a gente então ter uma ideia, e daquilo que eu vivo também, no meu convívio com as comunidades e com a minha atuação nas associações que faço parte, acho que dá para eu realmente ter uma ideia global, né, de pensamentos. Mas uma coisa que eu vos digo, amigo ouvinte, é que a vida ela é importante demais, né, para ser levada demasiadamente tão a sério. Tem um cara, Dr. Richard Carlson, um livro que eu li, ele escreveu em 1998, o best-seller Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Esse autor não é um livro de receitas de autoajuda, não. Mas é um livro de estratégias que juntam o melhor da filosofia oriental com o melhor da psicologia ocidental. E realmente esse livro ele se tornou o resultado, ele não é bem, eu diria, um manual de autoajuda, né? Como eu vos falei, nem foi a intenção do autor o tornar assim. Mas esse livro é um convite, é uma experiência inédita, o bem-estar. E o nosso programa trata disso. Então, falando como foi colocado sobre personalidade, né? E realmente depende da personalidade também o nosso bem-estar. Na introdução dessa obra, o Carlson ele afirma que ao lidar com notícias ruins, ao lidar com pessoas difíceis, ao lidar com desapontamentos, a maioria de nós ele desenvolve certos hábitos e maneiras de reagir à vida, né? E em particular à diversidade e à adversidade, que não são exatamente os ideais. Realmente, amigos, a nossa tendência é reagir violentamente, a nossa tendência é superdimensionar, né? A nossa tendência é nos apegarmos demasiadamente às nossas posições, como eu vos falei, eu sou mais eu, né? E valorizar apenas os aspectos negativos. Quando nos sentimos imobilizados por coisas pequenas, quando nós estamos irritados, quando nós estamos aborrecidos, e facilmente até nos incomodamos, as nossas reações excessivas, elas não só nos frustram, né, como nos impedem de alcançar aquilo que gostaríamos de alcançar. Por quê? Porque nós perdemos a noção do conjunto, né? Nós só vemos o que nesse conjunto há de negativo. E acabamos com isso, amigo ouvinte, atormentando pessoas que poderiam, na verdade, nos ajudar e muito. Então, resumindo, eu acho que a gente vivemos as vidas como se elas fossem uma emergência permanente. E realmente, no mundo ocidental, no mundo de hoje, né, no mundo corrido de hoje, líquido, nós vivemos em estado de emergência permanente. Emergência para tudo. Para correr para pagar o carro zero, correr para pagar o celular de último tipo, para mostrar para o vizinho, para o amigo, para o parente que o nosso celular é melhor do que o dele. Mas esse é outro assunto para... Porque, de acordo com uma reportagem da revista Época, no Brasil, 7,6% dos adultos, eles já foram diagnosticados com depressão, né? E 7,6% não é um número desprezível, não. Ele equivale a 11 milhões de pessoas. Isso no Brasil. E dentro desses brasileiros, mais da metade, ou seja, 52%, usa medicamentos. Eu lembro aqui também que nós somos o país que mais usa antidepressivos no mundo. Os dados não são meus, nem são da revista Época. Os dados são do IBGE. E os estados que mais concentram adultos deprimidos ficam no sul do país. O Rio Grande do Sul é o primeiro da lista. Segundo os dados, lá 13,2% das pessoas com 18 anos ou mais já foram diagnosticadas por um profissional de saúde. Em seguida, vem Santa Catarina, com 12,9%, e Paraná, com 11,7%. Já na outra ponta do ranking, estão os estados do Nordeste. No Pará, último da lista, apenas 1,6% dos adultos recebem diagnóstico da doença e usam antidepressivos. Depois, logo a seguir, vem o Amazonas, com 2,7%. E não temos como ignorar, amigos, que a depressão... Mas aqui assim é bom até eu fazer um parênteses e vos dizer que riqueza, não é? Facilidades, nada tem a ver com bem-estar. Esses números nos dizem. Esses números, eles falam mais, né, do que centenas de palavras que eu vos possa falar do porquê. Porque realmente não podemos comparar o nível de vida do Sul com o Norte e com o Nordeste, não é verdade? Então nós não temos como ignorar que a depressão, amigos ouvintes, ela causa sérios problemas para todos esses brasileiros. Segundo o IBGE, 11,8% dos que sofrem com a doença no país, eles têm limitações graves em suas atividades por conta disso. Porque de facto, amigos, no nosso mundo atual, está repleto de pessoas com mentes tímidas, com mentes agitadas, ansiosas, amedrontadas, imaturas, pessimistas, flutuantes e depressivas. O Cury, o Augusto Cury, ele é um médico e é psiquiatra também. Ele nos diz que mentes com essas características, elas são consequência da falta de gestão e de proteção. Então eu creio que devemos evitar 10 coisas para termos uma mente saudável, uma mente regada ao prazer, termos uma mente livre, uma mente segura, uma mente resiliente, uma mente criativa. É lógico que vocês vão falar, Filipe, mas é tão difícil. É cobrança de marido, é cobrança de esposa, é cobrança de filhos, é cobrança da sociedade. São essas cobranças, esse acumulado de cobranças, que nos causam todos esses problemas. Então, eu indico que não liguemos tanto para essas cobranças. Cobremos, antes de tudo, o nosso bem-estar. Às vezes precisamos fechar os olhos, às vezes precisamos fechar os ouvidos. E, fechando os olhos e os ouvidos, eu acredito que há muitos problemas, há muitas solicitações, há muitos incentivos, né? Nós possamos ter um pouquinho mais de paz. E eu volto a repetir, eu falo por mim mesmo, por experiência própria, eu já tive muito bem de vida, com uma renda bem superior àquela que eu tenho hoje. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma loja na esquina da Rua Pamplona com a Avenida Paulista. Então, ali assim se ganha muito dinheiro. Ali é o centro, né? É o centro capitalista, né? O centro ali onde realmente corre dinheiro, né? Gerentes de banco, diretores de banco, grandes executivos, né? Secretárias de executivos, dia da secretária, dia do namorado, dia da namorada, dia da amante, por aí vai, né? Então, sempre como eu trabalhava com presentes, então, graças a Deus, ganhei muito dinheiro, mas perdi muita saúde. Perdi muita saúde até ao ponto de o meu médico me aconselhar: Filipe, se você quer viver um pouco, sai daqui. Minha pressão era 22 por 14, 22 por 16. O Hospital 9 de Julho, para mim, era quase uma sucursal da minha casa, né? Médico de 15 em 15 dias. Até que eu resolvi largar tudo e falar: não, agora vou levar uma vida simples. Morava num apartamento de cobertura, né? E resolvi vir morar numa chácara, uma casa simples, rodeado de mato por todos os lados. Em vez de cuidar de desenhar joias e de vender joias, cuidar de galinhas e de patos. E hoje, depois de 20 anos, mas logo no início, a minha pressão hoje é 12 por 8. A minha tranquilidade é grande. E hoje eu posso vos dizer, sinceramente, que eu sou muito mais feliz com o meu Verona velho de quando eu tinha o meu carro importado. E vivo muito mais tranquilo. Então eu posso vos dizer e deixar algumas dicas para quem realmente, né, quer cuidar da saúde e quer ser feliz, que às vezes nós precisamos dizer não-se. Não-se para muita gente, especialmente fechar os olhos, os nossos olhos, né, para muitas das benesses, entre aspas, que esse mundo moderno nos oferece. Eu tenho algumas dicas, ouve quem quer, aceita quem quer, mas eu deixei de dar lucro, né, para médico, e deixei de dar lucro para farmácia. Então, eu posso dar algumas dicas que, para vocês, né, que eu coloquei para mim mesmo. A primeira coisa, também importante, além do ter, é o ser. Então nunca deixe uma voz interior colocar você para baixo. Sobretudo também, nunca se deprecie na frente dos outros. Por mais que os outros possam ter o que você não tem. Tente não suspeitar dos outros sem uma boa razão. Meu pai me ensinou sempre, e eu sempre persegui isso: confia, filho. Confia até que alguém te dê motivos para deixar de confiar. Uma coisa também que eu aprendi e que me fez muito bem foi não julgar os outros com tanta pressa. E uma coisa também que me fez muito bem foi eu não permitir a autopiedade. Porque uma coisa que vocês têm que colocar em mente é que sempre haverá muita gente melhor, assim como haverá também muita gente pior do que você. Então não se nega prazeres e recompensas, não. Mas saiba medir esses prazeres e essas recompensas e o compromisso, né, que isso aí te pode trazer e que pode afetar a tua tranquilidade e a tua paz. Uma coisa também que eu aprendi, e isso devo à minha condição de imigrante. Eu cheguei aqui em 1969, com 18 anos, sozinho, sem família, e eu tive que encarar o Brasil sozinho. Podem querer dormir até em rodoviária. Passei 3 dias sem colocar nada na boca. Até que alguém, não sei quem, me levou para o hospital, porque eu estava numa situação difícil, né? Já não conseguia mais ficar em pé. Fiquei 3 dias lá e quando saí de lá, saí fortalecido, bastante soro, então com bastante força. E resolvi encarar esse Brasilzão. Pastinha na mão, correndo São Paulo a pé, de ponta a cabeça, né? Vendendo. Então eu tive que encarar a realidade de não poder ter medo. Eu nunca deixei o medo ficar no meu caminho. E sobretudo, eu nunca me deixei levar por barreiras emocionais. Eu nunca me escondi atrás de barreiras emocionais. Então, eu um dia falei para mim, Filipe, deixa de ser idiota. Não tem outra solução, você tem que ir em frente. E eu, o que eu fiz, fui em frente. Porque uma coisa que eu também fui notando, e talvez até nesse meu convívio com o mundo, é que os orientais seguidores do confucionismo, na busca da iluminação, eles consideram que para alcançar a estabilidade interior é preciso percorrer uma estrada chamada de Tao, ou seja, o caminho superior. É uma espécie de trilha do meio, né? Por intermédio da qual é possível satisfazer tanto as vontades do céu como as vontades da terra. Ou seja, a alma e o corpo em alinhamento automático, né? Fluindo com a dança da vida, com as suas transformações, com as suas dificuldades, com as suas barreiras, com as pedras que encontramos no caminho. Porque afinal, amigo ouvinte, e isso eu levei muito a sério, se não há resistência, não há atrito. E não havendo resistência nem atrito, nós acabamos fortalecendo a autoestima. E essa autoestima, essa força interior, essa força de eu sou capaz, eu vou em frente, eu vou superar essa barreira, isso nos ajuda em muito. Mas ao contrário do que muita gente, né? Porque muita gente consegue a primeira casa, consegue o primeiro carro, ao fim de algum tempo, de alguns muros transpostos, começa a adquirir uma autoconfiança, às vezes sem base legal, né? Ou sem base confiável, e parte para um carro novo, para outra casa nova, assume compromissos, né? De uma hora para outra se vê com dificuldades, como muitos hoje nós brasileiros estamos passando, né? Uns ficaram sem emprego, outros inclusive sem visualizar, né? Uma saída para que possam saldar os seus compromissos e entram em desespero. Se destroem famílias, se destroem patrimónios, tudo isso aí porque foram no oba-oba, né? Então eu sempre levei em conta isso aí, eu sempre, em toda a minha vida, eu nunca entrei em crédito. Eu sempre juntei dinheiro e fui comprando, não o melhor celular, mas um celular que me serviria, não o melhor carro, mas o melhor carro que eu podia, não a melhor casa, mas a melhor casa que eu podia. E então eu realmente não sofri grandes tropeços na minha vida, não sofri realmente grandes decepções. E quando eu resolvi parar, eu não deixei resiliências para trás, nem encargos para trás, porque tudo aquilo que eu tinha era meu, de verdade. Bem, amigos, eu volto já porque eu quero falar com vocês também um pouco mais sobre essa tal baixa autoestima, essa baixa autoestima que usa roupagens diferentes e que muitas vezes surge disfarçada de mulher mega poderosa, de homem mega poderoso, chega disfarçada de alto executivo, de adolescente marrento, de estudante rebelde, de professor severo, de pessoa extremamente crítica, de pessoa que apregoa ao mundo: eu sou mais eu. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Fiquem por aí. Vamos ouvir uma musiquinha, eu volto já já.
Cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, esse cara sou eu, cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, o cara que pensa em você toda hora, quantos segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, esse cara sou eu, cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, esse cara sou eu, cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, esse cara sou eu, cara que pensa em você toda hora, quantos segundos se você demora? Está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu.
Pois é, gente. Bem, a cara sou eu, não sou, não. Porque, amigos do coração, carência e baixa autoestima, elas também são situações e são composições da nossa personalidade. Porque nem sempre quem tem autoestima baixa nos olha com carinha de cachorro magro. Muitas vezes até se tentam mostrar superiores e arrogantes. Porque nem sempre quem tem baixa autoestima, essa pessoa se deprecia para os outros ou vive reclamando da vida. Não. Quantas pessoas inseguras não se escondem atrás de uma cara de bravo para os outros? E para quê? Para que eles não descubram as suas limitações intelectuais, sociais e afetivas. Amigos ouvintes, a baixa autoestima, ela é um problema grave que assola muitas pessoas, mais do que aquilo que pensamos. Ter baixa autoestima nada mais é do que se gostar pouco, é se valorizar pouco. Porque todo mundo deseja o melhor para si, é verdade. Mas muitas vezes, mesmo que inconscientemente e até por alguma razão, nós acreditamos que não merecemos a felicidade e, até mesmo sem perceber, acabamos nos sabotando o nosso dia-a-dia. Quantas vezes não nos envolvemos com a pessoa errada porque lá no fundo queremos que a tentativa fracasse e a nossa autoimagem sofredora permaneça intacta, não é? Eu sou o cara, não é, que durante a noite clama por você. Então, quantas vezes não aceitamos do outro o que não faríamos a ninguém? Porque não nos achamos bons o bastante para sermos realmente bem tratados. Quantas vezes não nos conformamos com amizades inexpressivas? Quantas vezes não nos conformamos com um trabalho horrível? Quantas vezes não nos conformamos com uma vida sem sentido? Porque pensamos que não somos capazes de estabelecer relações mais significativas ou então capazes de arranjar um emprego mais gratificante? Quantas vezes não achamos que não nascemos para nada, que não temos nenhum dom especial e que migalhas afetivas são tudo o que nos resta? Porque quando falamos de autoestima baixa, amigo ouvinte, nós imaginamos alguém deprimido se olhando para o espelho com uma cara triste. Nós imaginamos alguém que fala pouco, que não se expressa. Nós imaginamos um ser extremamente fechado e tímido. No entanto, amigos ouvintes, a baixa autoestima, ela usa roupagens diferentes. E muitas vezes ela surge disfarçada de mulher mega poderosa. Ela surge disfarçada de alto executivo de sucesso. Ela chega disfarçada de um adolescente marrento, de um estudante rebelde, de um professor severo, de uma pessoa extremamente crítica. Porque, realmente, nem sempre quem tem autoestima baixa nos olha com aquela carinha de cachorro magro, né? Cachorrinho sem dó, com dó, aqueles olhinhos tristes, né? Nem sempre que tem baixa autoestima se deprecia para os outros ou então vive reclamando da vida. Quantas pessoas inseguras não se escondem atrás de uma cara de bravo para os outros, para que eles não descubram as suas limitações intelectuais, sociais e afetivas? Repito. Quantas vezes as pessoas não se escondem atrás de uma mega visão para disfarçarem lacunas internas, né? E o medo de não serem boas o bastante ao natural? Quantas mulheres não tentam resolver os seus problemas de autoestima com cirurgiões plásticos, sendo que, na verdade, elas deveriam buscar por uma terapia? Eu não me refiro, obviamente, às pessoas que realmente precisam de cirurgia. Eu falo de defeitos imaginários, ou então do excesso de perfeccionismo, né, para escamotear uma carência psicológica. E essa tal mania, amigos, de se olhar muito no espelho, pode também indicar autoestima baixa. Uma vez eu ouvi um filósofo que eu até gosto muito, o Filipe Luiz Filipe Pondé. Ele dizia que o narcisismo tem um ego muito fraco e que por tal razão ele precisa ser autoafirmar constantemente. Sim, amigos ouvintes, muitas pessoas que esbanjam autoconfiança, elas podem muito bem serem portadoras de baixa autoestima e aí se apresentarem como uma confiança fake, né, para sobreviverem a um mundo cruel, um mundo que não perdoa os mais fracos. Não perdoa os mais fracos e elas mesmas, porque para alguns é insuportável aceitar a ideia de não se gostar o bastante, e aceitar a ideia de não se sentir bom o bastante. Então também não é à toa que vemos homens e mulheres lindos por dentro e por fora, extremamente afetuosos e afetuosas, se degenerando em relações degradantes, em que o parceiro os humilha constantemente, os agride, né? E mesmo assim eles e elas continuam com eles e com elas por medo de solidão. Porque realmente quem tem medo de, ou quem tem baixa autoestima, ele tem um horror, ele não suporta ficar sozinho. Todo mundo quer um parceiro. Eu acho que até é certo, e até acho que realmente devemos buscar isso. Mas quem tem baixa autoestima, ele vai além do querer, né? Ele precisa, ele não consegue viver sem. Ele vê no outro a sua tábua de salvação. E isso vale para homens interessantes também, que se submetem a mulheres mesquinhas e aproveitadoras, porque não se sentem bons o bastante para serem amados plenamente por uma mulher de bom coração. Porque a verdade, amigos ouvintes, é que nunca poderemos encontrar o amor no outro antes de nos amarmos profundamente. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes. Mas como é um assunto tão permente, é um assunto que, com que eu me deparo, né, no meu dia-a-dia, com pessoas que me procuram, né, que me pedem conselhos, que desabafam comigo. E, na verdade, não só, às vezes não são pessoas comuns, pessoas do povo, tão somente. E até profissionais, né? Porque não é à toa que eu vejo profissionais preparados e dedicados se submeterem a empregos ridículos, onde ganham mal e ou sofrem assédio moral, além das explorações típicas, né, que a maioria dos funcionários enfrenta com a realização de hora extra sem remuneração. Na verdade, esta conduta ela não é permitida, mas a prática ela acontece. Empresas, sob o argumento de que o funcionário tem cargo de confiança, o induz a trabalhar fora do seu horário sem nenhum tipo de gratificação. Não é à toa também que vivemos desculpando gente que comete mil gafes. Também não é à toa que vivemos relevando as atitudes egoístas de pessoas que só pensam em si e que desconsideram completamente as necessidades alheias. Neste mundo líquido também não é à toa que nos culpamos quando alguém nos engana ou nos ofende brutalmente. Então, se gostar bastante, implica no entendimento de que somos alguém com valor e que merecemos ser tratados com respeito e, sobretudo, com dignidade. Então, se gosta bastante, quem, por exemplo, não se permite ser humilhado e se afasta de pessoas ou situações nocivas, preferindo ficar sozinhas a suportar agressões físicas ou então verbais. Então, eu acho que sim, se gostar é lutar pelo melhor. pessoas com autoestima, elas sabem até onde podem ir e elas também conhecem os seus pontos fortes e fracos. Porque somente assim, conhecendo-os, elas podem lidar realmente, né, muito bem nas suas interações. Eu acho que pessoas com autoestima, elas também não abrem mão dos seus valores para simplesmente sentirem ou se manterem acompanhadas. Pessoas com autoestima, elas não necessitam dizer o quanto elas são maravilhosas o tempo todo. Elas não precisam dizer que esse cara sou eu. Pessoas com autoestima, elas não se rastejam pela aceitação alheia, nem se intimidam porque não são perfeitas. Pessoas com autoestima entendem que estar com outro é incrível, mas que a única pessoa que pode salvá-la e lhe dar felicidade é ela mesma. Chega uma hora, gente, que a gente precisa entender que nós somos o nosso próprio super-herói. Muitas pessoas que têm alta autoestima é necessariamente convencido a ficar proclamando aos outros e aos quatro ventos todas as suas realizações, ou então postando fotos de cada momento do seu dia no Facebook, no Instagram. Porque muitas vezes a autopromoção gratuita é simplesmente um dos disfarces mais coloridos de um ego que anda bem descuidado. No entanto, a falta de autoestima tem cura. Tem cura, sim. Não é um processo fácil, nem rápido. Não é um processo nem fácil, nem rápido, nem dolor. Muita leitura, muita reflexão, muito controle, muita autoanálise. E como recurso final, a terapia também pode contribuir bastante para uma vida emocionalmente mais segura e saudável. Né? E, para mudar, eu sempre falo que querer é poder. E eu concordo, e outros também falam que concordam em parte. Concordam em parte, mas vontade também não é tudo. Né? Não adianta você ter vontade. Né? É fundamental. Talvez uns 30% de sucesso realmente derivem da vontade. Mas querer somente não basta. Querer é somente um passo. O resto, para se mudar, precisa de coragem. É de coragem. Porque quem sente vontade faz saudade virar encontro, faz cinema virar motel, faz o cansaço virar amasso, faz dias frios ficarem mais quentes. Quem quer ter, não vai se lamentar. Vai vestir a roupa mais próxima e sair com um sorriso mais sincero ao seu encontro. Ao encontro da sua vontade. Ação. Fiquem por aí. A gente volta já já.
Ande notícias do mundo de lá, disse fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. chega, é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar.
De volta então para o nosso programa Noites de Domingo. Eu adoro esse programa, eu adoro esse programa porque eu aprendo muito. Eu aprendo, e se não aprendo, eu recordo, né? Eu recordo, e é um programa que realmente me faz viajar nos erros que cometi e nas soluções que encontrei. Mas então, voltando a falar em personalidade, voltando a falar em pessoas com autoestima. Amigos ouvintes, as pessoas com autoestima, elas entendem que estar com outro é incrível, mas que quem quer não adia, quem quer aparece. Quem quer te ver agora não vai deixar para amanhã, mesmo que a distância seja incalculável, ou seja tarde para isso. Quem quer, não deixa para depois o que pode ser feito agora. Quem quer ficar, fica, sem que a gente precise implorar. Quem quer cuidar, simplesmente cuida. Quem quer provavelmente não vai suportar a saudade e não vai poupar sentimento e entrega para te ter. Quem quer fazer, não precisa se pedir. Quem quer, arruma um jeito. Quem sente vontade, faz saudade virar encontro. Faz cinema virar motel, como eu vos falei. Faz o cansaço virar a massa. Faz dias frios mais quentes. Quem quer, amigos ouvintes, é capaz de viajar 100 km só para te ver. E não interessa se o tempo fechou tão rápido. Quem quer não vai pensar duas vezes em te ver hoje. E nunca vai deixar para te ver na próxima semana. Quem quer não vive de conversas, amigos. Vive de vontade, vive de ação. Quem quer não perde tempo, não arruma mil e uma desculpas para justificar que não vai dar para te ver hoje. Porque o dia foi cansativo demais. Quem tem saudade do teu sorriso, não se contenta só em ouvir a tua voz pelo celular, nem as mensagens de SMS, acho que é isso, né? Porque quem quer estar com você, sentirá necessidade de te ver para conversar sobre como foi o teu dia, sobre todas as coisas que te fez perder a cabeça, e vai entender que é melhor te abraçar nos momentos mais difíceis do que te mandar um "fica bem" por mensagem. Acredita que quem quer te fazer bem vai bater na tua porta com chocolate. Se não tiver dinheiro para comprar chocolate, vai aparecer com uma rosa que pegou no jardim do lado, né? Ou então alguma coisa que ela comprou no caminho para a tua casa, e algumas cervejas. É que o dinheiro era pouco e o vinho era caro. Então, quem realmente quer te ver não esperará por um feriado ou por dias melhores que não tenham provas, dias que não tenham trabalho para fazer. Quem quer te ver não vai se lamentar. Ela vai vestir a roupa que tiver ali mais próxima e sair com um sorriso mais sincero ao teu encontro. Quem quer não vai reservar um tempinho para você ou um horário fixo para te ver. Vai-te reservar a vida. E vai-te ensinar que quando a gente ama, a gente não mete esforços. Quando a gente ama, a gente não quer o outro para preencher aquele espaço que sobra na cama, ou então aquele tempo vago nos finais de semana. Quando a gente ama, a gente quer. A gente aceita o outro para somar na vida, não para dividir. A gente aceita o outro para abrigar e se tornar abrigo. A gente aceita a relação para unir dois mundos. Quem quer ficar, meu ouvinte, vai fechar os olhos em teu peito e permitir sem medo acordar só no outro dia. Quem quer, vai fazer o corpo mole para não levantar da cama e não sair da tua vida. Quem quer, vai roubar tuas manhãs, vai jogar os braços para cima de você, e quando você perguntar se a posição da tua cabeça está doendo nele, ele vai te responder que não. Quem quer ficar na tua vida não pensará duas vezes antes de entrar. Ficará para o café da manhã e, se possível, para o jantar. É que o gosto dos teus beijos vicia, e eu seria muito burro em não prová-lo ao máximo. Quem quer ficar vai encostar a cabeça em teu ombro e vai-te deixar descobrir todos os medos e segredos. Vai-te deixar descobrir e querer-se descobrir em ti todos os erros e defeitos. Vai apertar a tua mão para tentar-te dizer algo em silêncio. E vai-se despedir de você sem te tirar nada, te permitindo a liberdade e te deixando com aquela sensação de querer viver tudo e mais um pouco ao teu lado. Quem quer você tem vontade de te repetir, de tornar e de tomar todos os gostos com o teu sabor, de provar todas as aventuras com você sem te dizer que precisa pensar, sem te dizer hoje não dá, sem te deixar dizer deixa para amanhã, ou então nunca, não estou afim. Porque quem quer, quer. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Mas também é verdade que no mundo corrido e corroído e líquido de hoje, né, nós não sabemos, ou pouco nos interessa, o mundo do outro. E às vezes até o mundo de nós mesmos. Né? Nós somos feitos desse querer saber de todos os dias. Né? Nós somos alimentados por essa ignorância intrínseca. Forte, duro, profundo, intenso. É doloroso o baque de lidar com o engano. Um corte rápido de dentro para fora. Uma leve imprecisão na ferida que se abre e de onde jorra sangue ao se deparar com uma parte de si que já não sabe quem é. Sufoca. Atinge-nos além do que podíamos supor a descoberta de que não era. Ou então pior, que nunca foi. Porque o dia em que eu descobri que não sabia quem eu era, talvez tenha sido o primeiro dia dos restantes em que me alcancei. Em mim, a maior altura da qual pude sentir medo. O voo mais alto, a queda livre. Antes respirava todos os dias o ar que sempre soube que podia respirar e inspirar. E inflava-me de orgulho por poder sentir cada parte de mim recebendo um pouquinho do mundo. Eu via a mim mesmo como um jogo daqueles de montar, onde cada peça é fundamental e ao mesmo tempo tão frágil, né, que se torna quase impossível terminar esse jogo antes que todas elas se quebrem. Eu sentia o mundo com o coração dos outros, dos quais me apressava sem permissão. Eu usava, eu quebrava, eu consertava, eu amava e arrumava o outro que se fazia caber no peito. E o dia em que achei que sabia quem eu era foi o melhor e o mais longo dia da minha vida. E ele se repetiu por mais tantos dias, que acabou durando anos e acabou durando a minha vida inteira. Porque todos temos o prazer dessa sensação, ao menos uma vez, né? O de saber, de compreender, de se fazer ser entendido por nós mesmos. E aí sim, amigos ouvintes, nós nos sentimos, enfim, livres para escolher qualquer caminho e tomar qualquer decisão até a chegada do dia mais verdadeiramente nebuloso do que estamos sempre sujeitos. Aquele em que nos damos conta que não sabemos. E aí dói, aí aperta, aí corrói. Porque daí em diante, o encontro com a própria ignorância mostra os vacilos, nos mostra os erros e as emoções que nos moldam. Eu sei, fere o orgulho, mas liberta também. Em mim, algumas vezes, causou confusão em todos os corações dos quais eu me abrigava e revelou um olhar encantador sobre mim mesmo. Me revelou a possibilidade e o poder de me reinventar. Porque o dia que descobri que não sabia quem eu era foi também o dia que me dei conta de que podia, enfim, ser quem eu sou. Mesmo sem nenhuma preocupação aparente em saber exatamente o que forma esse ser chamado Filipe. A partir daí, hoje, já não me importo o que me levou a esse dia. Eu já não me lembro mais. Eu descobri o que é se conhecer todos os dias, ser os outros e ser as outras. Ser os outros ares, ser os outros olhares, ser os outros sentires, não precisar do mundo para sê-lo ou a ele pertencer, e aceitar as dores e as incompreensões sem que a vida ela se torne mágoa a cada novo mistério que se propõe. Nós não sabemos do mundo, nós não sabemos do outro, nós não sabemos de nós mesmos, nós não sabemos do amanhã. Nós somos feitos desse querer, nós somos feitos desse querer saber de todos os dias. Nós somos alimentados por essa ignorância intrínseca. Então o dia em que eu descobri que não sabia quem eu era, foi o dia em que me enxerguei de forma mais pura. Foi o dia que eu fui além de mim. E eu admito, hoje já não sei mais quem sou. E todos os dias sei mais de mim mesmo. Hoje eu não sei mais quem sou. Mas todos os dias vos garanto que aprendo. E uma coisa que aprendi tarde, mas aprendi, é que o amor não dói quando é amor. Fiquem por aí, a gente volta já já.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. As águas de um laço fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. Mas água de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, pedra, rinho, resto, corpo, corpo, rinho, arco, vidro, vida, sol, fute, forte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Vá, da, 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 da.
De volta então ao nosso programa Noites de Domingo. E é verdade, Ginho, que uma coisa que eu aprendi tarde, mas aprendi, é que realmente o amor não dói. Não vale a pena nem realmente continuar quando ele dói. A questão ela é simples e complexa, mas, como voltando outra vez aos orientais, Segundo os budistas, amor de verdade é o não dói. Ele inunda o coração e se baixa sozinho. Já o apego traz sofrimento. E traz sofrimento porque guarda dentro de si o medo da perda. Guarda dentro de si o medo da rejeição. De ficar sem pressa. E de ficar sem a pessoa, de ficar sozinho. Porque o amor não pode ter medo de perder, porque nunca perde nunca. Ele existe indiferentemente de reciprocidade. O amor existe, porque existe em si mesmo. No entanto, desde pequenos nós fomos ensinados a pensar em amor e apego como quase sinónimos, né? E a encarar com alguma até benevolência um ciúme saudável, ou então o medo de perder o amado ou perder a amada, como prova de que realmente o que se sente é amor. E aí vieram séculos e séculos de literatura, eram séculos de arte e poesia na nossa sociedade ocidental, que nos foram moldando a pensar assim. Isso desde as dores do amor romântico do jovem Werther, passando pela Lady Gaga, até os cantores atuais da sua prensa. Mas os budistas, eles lidam bem melhor com essa questão. Eu recomendo, né? De vez em quando a gente estiver meio por baixo, assistir algumas palestras do Dalai Lama e da monja Jetsuna Tenzin Palme também sobre o tema. Porque fácil de achar no meu YouTube isso aí. Vocês, Dalai Lama ou a monja Jetsuna Tenzin Palme, vocês digitam isso e vão encontrar. É claro, eu, como a maior parte dos mortais, eu compreendo racionalmente a diferença entre os dois sentimentos, entre o amor e a posse. Mas daí a separar apego e amor dentro do coração são outros 500. Eu lembro de ouvir palestras e ler sobre o assunto e literalmente passar por cima dele. Afinal, eu entendi a ideia, mas não via como colocar em prática. E eu passei por isso na minha juventude, na minha adolescência. Era abstrato demais. Algo que só pessoas muito evoluídas espiritualmente, ou com décadas de análise, pensava eu, né, talvez pudessem sentir. Mas não. Aprendi que não. E um dia aconteceu, e foi um sonho. Um sonho que eu tive. Eu lembro que alguns dos nossos melhores insights vêm nos sonhos. Não levanto correndo para engolir um café e correr para o escritório. Eu acho que a gente tem que tirar pelo menos uns 5 minutos para ouvir o que o seu mundo interno tem a dizer quando você dorme. E aí a consciência relaxa. Anos depois de uma perda, eu sonho que recebo uma carta. Uma embalagem com carimbo e selo de algum país distante. E aí eu abro o pacote e encontro um casaco cinzento e antigo. Aqueles casacos com bandeirinhas, com selos e brasões. Devia ser do militar, né? De vitórias passadas. E dentro desse envelope tinha uma foto minha e um poema, numa letra e uma língua que até hoje eu não conseguia entender ou decifrar. No sonho, vesti com aquele casaco de tantas guerras, eu percebi que era eu quem ele buscava. A pérola invisível, escondida no conteúdo translúcido da concha. E que eu, debaixo de tantos brasões e realizações, de tantas máscaras a que a vida nos obriga a usar, e nos obriga a usar para vencer no mundo, também era de real deal. O que sar medroso, generoso e puro que se esconde por trás da armadura, para não doer mais. É, mas não sabe, nem quer saber. Quando irá acordar, meu Deus? Nunca, diz meu coração. E de repente me sinto aliviado sem aquele peso. Porque não preciso de mais nada. O que sinto é suficiente. Suficiente e enorme o bastante para me fazer querer viver muito mais. E ainda no sonho, eu passo por aquela rua, eu passo por aquela casa, eu fecho as janelas do táxi, fecho os olhos, deixo ir. E de repente me vejo que estou na praia, sozinho. E aí observo as ondas à noite e contenho o meu desejo de me fundir ao céu e mar noturno. E entre os dedos, nesse sonho, eu seguro uma, duas, três conchas. As mais bonitas depois da ressaca, foram as que eu peguei. Cada uma delas pesava suave na mão. Eu espero pelo dia em que possa entregar essa concha a alguém. O amuleto que a protegia do mundo cão em que essa pessoa vive. E esse dia não vai chegar. Eu olho para o mar e sei. Mas isso não muda nada. Nem me faz querer nada que não seja pura oferta da vida, pura oferta do mar, pura oferta do mundo. Querer, querer. Só queremos ter tudo. E aí vivemos presos no medo de perder o que conquistamos. Eu escuto as ondas indo e vindo e me sinto livre. E sinto que ainda estou inteiro. E pior, sinto que ainda estou inteiro cada vez mais. Então nossas memórias, elas passam pelo espelho das águas como flashes. Mas não trazem saudade. Porque o tempo-espaço é acessível a qualquer fechar de olhos. A cada onda que se quebra no horizonte. Os budistas dizem que o todo suprimento vem do desejo. Eu não sou budista e ainda também não atingi a nirvana para interpretar corretamente essa frase. Mas eles dizem que todo suprimento vem do desejo e que o caminho para sair da prisão, do apego e da dor é deixar ir. Que o caminho é aprender a se bastar e ficar genuinamente feliz com o crescimento do outro, mesmo que ele tenha escolhido viver longe de você. Eu sei que você deve estar falando. Eita, Filipe, falar é fácil, não é verdade? Pois é. Mas eu juro que no segundo, dentro de um sonho, foi fácil. E a partir daí foi ficando cada vez mais natural. Porque amor de verdade não precisa do outro. Afinal, o outro está sempre contido dentro do amor. Não como um fantasma, mas como uma constância que faz nosso coração bater mais rápido. Faz nosso coração, em cada respirar de maresia, se sentir mais leve. Que faz nosso coração se sentir feliz em cada linha de um poema. E não, não dói. Acreditem, não dói. A felicidade do outro, ela passa a ser a sua também. Porque é impossível sentir algo que te completa e expande tanto e ser mesquinho, querendo aprisionar o que só existe quando há entrega. E para haver entrega, é preciso haver liberdade. Então, amor de verdade é gratuito. Amor de verdade é autossuficiente. Amor de verdade é eterno, não é líquido, não. Amor de verdade é eterno no tempo, como uma onda sonora que se prolonga infinita e que acaba repercutindo no espaço. No espaço, em algum lugar. Eu não sei onde, mas em algum lugar.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles vencerão e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. de termos feito tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência, juventude, tá em casa, guardado por Deus, contando que o metal. E a dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
De volta, então. Para terminar, Augusto Branco escreveu sobre o encontrar de novo o amor. Eu não gostaria de vos desiludir. E então eu acho que esse texto pode vos deixar um pouco de esperança e sobretudo um pouco de cuidado. Porque quando você gosta de alguém de verdade, por mais que você seja forte ou decidido ou decidida a não sofrer, não importa o quão bem você esteja ao final de um relacionamento, sempre, sempre é muito difícil. Às vezes não é só a falta do carinho ou a saudade dos momentos felizes. É também o sentir falta de com quem se preocupar. É também o sentir falta de a quem se dedicar, né? Como se faltasse uma própria razão para seguir. E também não adianta querer entregar-se às primeiras pessoas que surgirem à tua frente. Isso só irá piorar as coisas. Irá parecer para ti que todos os outros relacionamentos serão vazios e superficiais. E isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Então vivemos esse momento que isso também é saudável ao ser humano. Mas também saímos dele e olhemos o mundo. E não esqueçamos de lançar o olhar sobre as coisas belas que existem. Porque o mundo está repleto de beleza. Deixemos de lado esse estar, deixemos de lado essa tristeza. Porque não se vive com tristeza. E todo ser humano precisa ter o dom, ou então precisa de aprender a se reerguer. Todo ser humano precisa aprender a amar, a ganhar, a viver, a perder, a entristecer, a reviver. E sobretudo, encontrar de novo o amor.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite, se sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferra, e quando guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero.
Quem disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite, grite, sem demora. Eu quero ser feliz agora.
Bem, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela extraordinária audiência que me proporcionam nesse programa. Espero de alguma forma contribuir, né, para essa busca de sermos felizes nesse mundo líquido que vivemos. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana para todos nós, e até ao próximo programa Noites de Domingo. Boa noite a todos.